DW. Jornal da Manhã.
Em Angola pairam nuvens negras sobre a economia e as reformas económicas prometidas pelo presidente João Lourenço ficam aquém das expectativas, segundo observadores angolanos.
A ousadia do presidente não vai ser aquela que nós esperávamos. Vai querer continuar a manter um conjunto de pessoas que ele entende que são estratégicas do ponto de vista de eleições, mas que prejudica, digamos, aquilo que se queria alcançar em termos de reformas económicas.
No Sudão, as Forças da Liberdade e da Mudança e a Junta Militar ratificam uma Carta Magna que servirá de guia para os próximos 3 anos e 3 meses de transição democrática. Bem-vindos ao Jornal da DW, edição da manhã de segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Saúda-vos António Cascais. Bom dia. E vamos diretamente a Angola, onde se olha com alguma preocupação para a situação económica no país. Uma economia em recessão até 2020 é o que prevê o Economist Intelligence Unit sobre o futuro económico de Angola. O crescimento negativo é puxado pela queda do preço do petróleo nos últimos anos e a dificuldade de atrair investimento externo. Os pormenores com Karina Gomes.
A perspectiva econômica fraca segue os crescimentos negativos nos últimos anos que foram impulsionados pela descida do preço do petróleo desde 2014. No ano passado, a recessão foi de 1,2%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. E nos primeiros meses deste ano, a economia angolana voltou a entrar no vermelho, com uma contração de 0,4%. Em 2018, a produção de petróleo caiu quase 10%, e atrair investimento externo para os recursos petrolíferos continua difícil. O economista angolano Yuri Kishima explica o cerne dos problemas da economia do país.
Sem a produção de petróleo, em aumento da produção, independentemente do preço ter crescido consideravelmente, comparando com o último semestre de 2014, no início da crise do petróleo, mas os pilares que fazem crescer a economia da Angola não estão ainda, digamos assim, bem patentes. Por exemplo, foi o consumo alimentado pelas receitas petrolíferas e a dívida da China. E esses dois elementos, que as receitas petrolíferas, que estão a cair cada vez mais em função da queda da produção.
O economista Precioso Domingos pondera que o petróleo pode ser o grande salvador da economia.
Aquilo que o governo entende como sendo a causa da crise em Angola, que é o petróleo, é também o petróleo que nos vai tirar. É necessário que se resolvam os problemas ao nível da produção. E a produção reage no curto prazo. A produção poderá reagir no médio e longo prazo. Não há setor não petrolífero que poderá compensar isso. E então não é de admirar, tendo em conta as novas medidas que vêm sendo tomadas para recuperar a produção, quer pelos campos marginais que não eram viáveis, tendo em conta a regulação que vigorava até então, que já foi alterada pelo Parlamento, e a possibilidade depois do preço relativamente mais favorável em relação àquilo que ocorreu há 2 anos, também pode atrair mais investimentos. Isso é que vai fazer com que, no médio prazo, Angola cresça mais.
A consultora inglesa prevê uma vitória do MPLA, o partido no poder, nas eleições do próximo ano e avalia que o sentimento protecionista e os gargalos logísticos vão continuar, apesar dos esforços para aumentar a presença do setor privado e diversificar a economia. A consultora acrescentou que a canalização de US$ 2 mil milhões do Fundo Soberano de Angola para financiar o desenvolvimento dos municípios é uma decisão sensata, mas representa uma visão de curto prazo. Sobre esse assunto, Yuri Kishima diz que...
Sem organizar a economia, seria mais políticas muitíssimo de curto prazo que podiam até apregar o médio e longo prazo, na medida em que as infraestruturas que vai se criar, na sua maior parte, é infraestruturas de consumo. Não é infraestruturas produtivas que têm impacto no médio e longo prazo no crescimento econômico.
Precioso Domingos diz que a aproximação das autárquicas prejudica a realização de reformas econômicas estruturais.
O fato de o presidente ter autarquias em 2020 e querer ser reeleito em 2022, isto faz com que também as próprias medidas de reforma não sejam tão sérias, não é como se esperava. A ousadia do presidente não vai ser aquela que nós esperávamos. Vai querer continuar a manter um conjunto de pessoas que ele entende que são estratégicas do ponto de vista de eleições, mas que prejudica, digamos, aquilo que se queria alcançar em termos de reformas económicas.
Karina Gomes, DW.
E como sempre, desafiamos os nossos ouvintes a responderem à nossa pergunta do dia, que é a seguinte. O presidente angolano, João Lourenço, tem conseguido levar a cabo as reformas económicas que prometera na campanha eleitoral? Connosco no estúdio, Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme. Já há reações?
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários no Facebook. Um deles é de Nhandondo Cafonso Sulo, que nos escreve a partir de Xemba, Moçambique, e que comenta que não foi possível levar a cabo as reformas da economia angolana que João Lourenço prometera nas vésperas da campanha eleitoral. Porém, uma coisa e outra foram feitas no seu mandato. Portanto, ele desenhou, na altura, muitos projetos para o desenvolvimento de Angola, mas faliram e não são todos os sonhos que se realizam, comenta Nhandondo Cafonso Sulo. É apenas um dos comentários que já recebemos. Trazemos mais à frente.
E nunca é demais dizer que os vossos comentários são sempre bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a autoproclamada Junta Militar da RENAMO afirma que vai renegociar com o governo os acordos de paz e de cessação das hostilidades militares após considerar nulo e sem efeitos os dois acordos assinados pelo presidente moçambicano e o líder da RENAMO. O fundador da Junta Militar, que contesta a liderança do partido, General Mariano Nyong'o, ameaçou com a ação militar se o governo rejeitar renegociar com as estrutura para liderar as decisões do processo de desmobilização. A Junta Militar da RENAMO encontra-se reunida na Gorongosa desde sábado no Conselho Nacional Extraordinário à revelia da estrutura oficial do partido. O grupo, que disse estar estruturado com 11 unidades militares provinciais, conta agora com o apoio de 500 guerrilheiros. Moçambique foi ontem eleito para organizar a próxima Cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Anúncio avançado pelo presidente moçambicano Filipe Jacinto Nyusi num discurso feito durante o encerramento da 39ª reunião que decorreu na Tanzânia. O presidente moçambicano elogiou o sucesso dos trabalhos da Cimeira, que terminou ontem e que juntou chefes de Estado e de Governo de 16 países, entre eles Angola e Moçambique. Em Angola, as autoridades angolanas estão a fazer tudo em apoio aos refugiados da vizinha República do Congo, estabelecidos em território angolano, que, segundo a agência angolana ANGOP, unilateralmente decidiram abandonar o campo em que se encontravam alojados. Anunciou domingo fonte próxima do processo no Dundo, capital da província angolana de Luanda Norte, que faz fronteira com a República Democrática do Congo.
DW África, Deutsche Welle.
No Sudão, o Conselho Militar e os líderes dos protestos assinaram uma declaração constitucional que abriu caminho a uma transição para o governo civil. O chefe da junta militar no poder no Sudão, Abdul Fattah al-Burhan, será o presidente do Conselho Soberano responsável por dirigir o país durante a transição nos próximos 21 meses. O anúncio foi feito este sábado pelo Conselho Militar Transitório. Também estará no Conselho Soberano o vice-presidente do Conselho Militar Transitório, o general Mohamed Hamdan Dagalo, considerado o homem forte dos militares. Palavras do general Mohamed Hamdan Dagalo. Iniciamos estas negociações com o movimento popular de igual para igual. Dois parceiros à procura de justiça para a nossa nação. Conseguimos concluir estas negociações como um grupo unido e coeso. A nossa única preocupação é o futuro e o bem do nosso povo. A declaração constitucional formaliza a criação de uma administração transitória que será governada por um Conselho Soberano de 11 membros, que inclui 6 civis e 5 militares, nos próximos 3 anos e 3 meses até à realização de novas eleições. Um Conselho de Ministros e um Conselho Legislativo transitórios também serão estabelecidos até à realização de eleições democráticas. As Forças da Liberdade e da Mudança e a Junta Militar ratificaram a Carta Magna que servirá de guia para os próximos 3 anos e 3 meses de transição. Em Khartoum, capital sudanesa, milhares de cidadãos celebraram o acordo. Um dos habitantes afirma: é um acordo histórico para o Sudão. Vamos ter paz, desenvolvimento e segurança. É isso que todos nós queremos. Agora é a altura certa para que todos os grupos armados entreguem as suas armas. Com 40 milhões de habitantes, o Sudão começou um processo de transição em 11 de abril, com a derrocada pelo exército do presidente Omar al-Bashir, após meses de protestos nas ruas pela crise económica, a inflação e a escassez de produtos básicos. Meses mais tarde, as Forças da Liberdade e da Mudança e a Junta Militar chegaram a um acordo para dividirem o poder durante a transição até à realização de eleições com garantias democráticas. António Cascais, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Tanzânia, onde o jornalista de investigação tanzaniano Eric Kabendera, acusado de branqueamento de capitais, começa hoje a ser julgado no Tribunal de Dar es Salaam. Eric Kabendera, recorde-se, foi detido em 29 de julho em sua casa na antiga capital tanzaniana. Segundo a organização Comitê para a Proteção dos Jornalistas, a liberdade de imprensa e de expressão na Tanzânia tem sido afetada durante a presidência de John Magufuli. No Zimbábue, a polícia proibiu uma manifestação contra o governo planeada para hoje, segunda-feira, pelo principal partido da oposição do país, na cidade de Bulawayo, alegando que os protestos provavelmente resultariam em desordem pública. A polícia proibiu ainda outra manifestação planeada pelo Movimento para a Mudança Democrática, MDC, em Harare, na sexta-feira passada, e perseguiu apoiantes da oposição nas ruas da capital com gás lacrimogéneo, assim como prendeu dezenas de pessoas. O MDC, que acusa o governo de repressão e má administração do presidente Emmerson Mnangagwa, protesta contra o que diz ser a pior crise económica do país nesta última década. Em França, o presidente francês Emmanuel Macron reúne-se hoje com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Nesta visita de trabalho de Putin à França, com duração inferior a um dia, os dois presidentes vão abordar, entre outros temas, as perspectivas de resolução da crise no leste da Ucrânia, através do chamado Grupo da Normandia, integrado pela Ucrânia, Rússia, França e Alemanha. Futebol na Alemanha, o Bayern de Munique abriu o campeonato alemão, empatando em casa com o Hertha de Berlim 2-2. Já o Borussia Dortmund mostrou o seu cartão de visitas com uma goleada sobre o Augsburgo por 5-1, tornando-se o primeiro líder desta edição da Bundesliga, enquanto que o Borussia Mönchengladbach e o Schalke empataram 0-0. Eis os restantes resultados desta primeira jornada da Bundesliga: Leverkusen 3, Paderborn 2, Wolfsburg 2, Colônia 1, Bremen 1, Düsseldorf 3, Freiburgo 3, Mainz 0, Frankfurt 1, Hoffenheim 0 e Union Berlin 0, Leipzig 4. E agora, como todas as manhãs de segunda-feira, mais um episódio da nossa radionovela contra o crime, Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 7º episódio da radionovela Contra o crime, muitos factos, uma verdade. Os inspetores Marina e Carlos estão a investigar o homicídio de Mauro Bamafor, o empreiteiro responsável pela construção do novo centro de juventude da cidade de Lubina, que foi espancado durante a cerimónia do lançamento do projeto. Os três amigos, Clara, Felipe e Jaime, também decidiram investigar por conta própria. Mas antes, Clara e Felipe vão até o centro ver como está a decorrer uma manifestação pacífica convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores.
Trabalhamos duro, recebemos pouco.
Clara, vamos ficar aqui. Acho que não nos devemos juntar à multidão.
Ah, Felipe, até parece o Jaime. Mas tudo bem. Ficamos a uma distância segura.
Trabalhamos duro, duro, recebemos mais.
Caros camaradas, estamos aqui reunidos em frente ao escritório do presidente da Câmara para mostrarmos a nossa desilusão com o sistema.
Sim, estamos mesmo mal.
Camaradas, a instituição que nos deve proteger não nos pode enganar.
Não pode.
No entanto, meus irmãos, não recebemos o nosso salário há 3 meses. Não é verdade, camarada?
É verdade.
Nunca vimos isso.
Nunca.
Por isso perguntamos, o que aconteceu a esse dinheiro?
O que foi feito com esse dinheiro?
Então, meus irmãos, para não tirarmos conclusões precipitadas e para darmos benefício da dúvida ao senhor presidente da Câmara, viemos aqui para ouvir o outro lado da história. Senhor presidente, com todo o respeito, convidámo-lo a vir cá fora falar conosco.
Vem!
Por favor, senhor presidente da Câmara, venha cá fora e diga-nos qual é o problema. Temos de saber que passos precisam de ser tomados.
Felipe, achas que o presidente vem cá fora mesmo? Será que ele está no escritório?
Vamos esperar para ver. Se ele estiver lá dentro, não tem outra escolha. Caso contrário, tudo pode acontecer.
E achas que os manifestantes podem ficar violentos?
Não, acho que não. Mas... espera. Para que é aquilo?
Queremos a justiça! Queremos a justiça! Queremos a justiça! Queremos a justiça! Queremos a
justiça! E, Felipe, o que está a acontecer?
Não sei. Parece que vem um grupo de agitadores. Estão a tirar garrafas. Vamos embora, Clara. Já vamos.
Sim, vamos sair daqui agora.
Povo de Lubila, vocês acham que somos estúpidos? Nós, os jovens da cidade de Sarica, sabemos que o governo enviou dinheiro para a construção de 2 centros de juventude. Um em Lubila e o outro em Sarica. Mas vocês decidiram ficar com tudo. Por isso, vamos queimar tudo o que encontrarmos.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
O presidente angolano tem conseguido levar a cabo as reformas económicas que prometera na campanha eleitoral? O que é que pensam os ouvintes e usuários? Guilherme Correia da Silva.
Mais comentários. Luís Peus, que nos escreve a partir de Nampula, Moçambique, comenta que não é possível encantar um país dirigido durante mais de 35 anos por uma única pessoa e depois de 3 anos ter sucesso. Este nosso seguidor diz no Facebook que de fora parece fácil, mas viver a realidade por dentro é completamente diferente. O presidente João Lourenço, agora que está no poder, já sabe melhor o caminho que a economia angolana deve seguir. Força para a frente é que é caminho, comenta Luís Peus. Sálio Senha Candé diz: não conseguiu fazer essas reformas económicas, pois vejamos que há crise económica a todos os níveis. Sendo assim, segundo Sálio Senha Candé, o governo de João Lourenço deve implementar a tal reforma para que o país respire e ganhe confiança dos investidores. É bom que João Lourenço lembre que a promessa é uma dívida, portanto, o povo angolano quer o cumprimento e só assim é que a confiança no presidente pode crescer, escreve Saliu Senha Candé no Facebook. E por fim, uma opinião diferente de Lisandro Manuel, que diz que João Lourenço não vai conseguir levantar a economia do país por falta de conhecimento.
Muito obrigado a todos. Fiquem atentos ao desenvolvimento das notícias no nosso site dw.com/português. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.